Neste Dia Internacional da Enfermagem, o assunto é o piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O projeto, que teve origem no Senado, foi aprovado na quinta-feira passada, na última votação na Câmara. Mas a sanção da lei estaria condicionada a encontrar a fonte de recursos para bancar o piso em todas as esferas governamentais: União, estados e municípios. A estimativa é que o piso salarial dos profissionais de enfermagem represente uma despesa de 16 bilhões de reais. Para falar do piso salarial, tão aguardado pela categoria, nós convidamos a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. A senadora foi a relatora do projeto aqui no Senado. Senadora Zenaide, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Gesiel. Bom dia aos ouvintes. E já queria, antes de tudo, Gesiel, parabenizar as trabalhadoras e os trabalhadores da enfermagem desse país, aqueles heróis que estão presentes na vida da gente desde o nascimento até o nosso óbito.
Verdade.
Parabéns a esse grupo que, independente de pandemia ou não, está aí na luta, salvando vidas.
Já começamos o programa, inclusive, prestando as nossas homenagens no Dedo de Prosa a essa categoria tão especial. Mas, senadora, que alternativas o Congresso está discutindo aí? Porque foi aprovado o piso, mas precisa viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem.
Olha, eu queria fazer um resumo aqui. A gente está aqui para aprovar rapidamente uma PEC que, para dar segurança jurídica e efetividade a esse PL 2564, como você falou, porque a gente bota na Constituição a previsão do piso para as categorias da enfermagem. E queria já chamar a atenção, porque tem muito, o Congresso, o que a gente debateu no Senado Federal foi baseado no artigo 7 e o parágrafo 5º da Constituição, que diz que é direito dos trabalhadores um piso salarial condizente com a complexidade e a extensão do seu trabalho. A enfermeira, extensão e complexidade é tudo. Quando chegou na Câmara, a Câmara se debruçou, formou criou um grupo de trabalho para saber o impacto financeiro sobre isso, que é 16 bilhões. Lembrando que 16 bilhões ao ano, esse impacto, tanto o DIESE como o grupo de trabalho da Câmara, inclui o setor privado e as filantrópicas, que é 16 bilhões. Aí, de onde tirar os recursos? Isso está, depois de legalizar os estudos. A gente sabe, Gesiel, que quando é para aumentar qualquer salário, pode ser o mínimo de um trabalhador, nunca isso foi de graça. Isso é uma luta contínua, porque normalmente diz de onde não tirar. Eu tenho como sugestão, por exemplo, nós temos um projeto de lei 9249, que entrou em vigor em 1996, que isentou os tributos de lucros e dividendos. Se a gente revoga uma lei dessa, a Unafisco passou para a gente que é no mínimo 58 bilhões que esse povo recebe. Entendeu? Eu digo mais, nós temos que parar de fazer isenção fiscal tirando recursos dos municípios e dos estados para a saúde. Eu estou falando aqui também numa MP de 1 trilhão, lembra? Que é o PL 1115, que eu apresentei querendo retirar isso, que isentou renda, IPI, tudo tirado da educação, da saúde e dos municípios. Isso foi aprovado em dezembro de 2017. Sem falar na isenção fiscal, paiates de lucro, jet ski, importação de agrotóxicos. Nós temos fontes diretas, assim, grandes, porque você, eu sei que você ia me perguntar, não seria vincular a receita? Não. Essa isenção, essa revogação dessas leis que a gente já vinha debatendo, isso aumenta os recursos, que é imposto de renda. Eu estava dando aqui o exemplo. A Petrobras distribuiu 103 bilhões de lucros e dividendos no início desse ano e agora nesse trimestre 43 bi. Os acionistas brasileiros, eles vão pagar nada de imposto de renda sobre isso. E esse imposto de renda, gente, está ligada a isso. Então, não entrava nem nesse negócio do teto, dessa proibição de teto, porque esse recurso entra diretamente. Como o SUS é tripartite, tanto no governo federal, como no estadual, como no municipal. A gente sabe que no governo federal o impacto de enfermagem é pouquíssimo, porque a maioria não tem contratação de enfermagem. Eu, por exemplo, sou médica da universidade, a enfermeira é contratada como técnico de nível superior. O peso maior disso aqui é para os municípios, que cada equipe de PSS tem que ter uma enfermeira. E tem de onde tirar os recursos.
Então, senhora...
Os recursos estão aí visíveis. A gente vai acelerar a PEC, porque a gente tira essa insegurança jurídica. E a na hora que está na Constituição, como foi feito com professores, com agentes comunitários de saúde, é pouco tempo.
Certo. Então, para o técnico de enfermagem, enfermeira, auxiliar, a categoria que está ouvindo a gente nesse instante, a senhora como relatora que foi do projeto, a senhora está otimista que, na realidade, esse recurso realmente vai aparecer para dar viabilidade ao que já foi aprovado. Você está otimista no curto prazo com a solução?
Estou muito otimista, acho que a gente vai fazer jus. Essa categoria não está pedindo privilégio, gente. Eles estão pedindo justiça, né? Porque, por incrível que pareça, tem enfermeiro com nível superior ganhando R$1.200, exemplo. Isso é assim, eu louvo essa categoria, porque sempre existiu, sempre esteve presente, mas a pandemia... escancarou a importância desses trabalhadores.
Verdade.
E a gente não pode, por exemplo, nós vamos colocar o piso na Constituição. E a gente sabe que revogar, eu não estou aqui criticando quem fez uma lei em 1996, Gésio, que eu não sei se no momento não era necessário, certo? Mas a gente sabe que hoje não. E outra coisa, quando a gente viu o impacto, não é esse impacto. Você viu que um relator de orçamento, eles tiveram 16,5 bi de emendas extraordinárias. Então, e eu não estou falando nem só disso, eu estou falando se deixar renúncias fiscais bilionárias, que eu chamo muita atenção para a Confederação Nacional dos Municípios, porque toda vida que tivesse uma renúncia fiscal bilionária, que a maioria dos impostos que são retirados pelo governo, forma o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Se a gente aumenta os recursos, tirando essas renúncias fiscais bilionárias, é claro que nós vamos ter o piso.
Uhum.
E eu queria dizer aqui, a enfermagem do Brasil, continuem mobilizadas, unidas. Nenhum trabalhador nesse país conseguiu, seja o que for, de social sem batalhar por isso. Não é fácil.
Ok.
Tá certo, Gesiel?
Senadora, só mais uma perguntinha. A gente acompanha a senhora nas redes sociais e a senhora chamou atenção para a posição do Conselho Federal de Enfermagem contra a atualização feita pelo Ministério da Saúde na caderneta da gestante. Por que que essa atualização, desculpe, por que essa atualização está causando polêmica, senadora?
Olha, a gente tem uma caderneta da gestante, que foi uma maneira, anos para se tentar humanizar o parto, porque a gente tem denúncias que de cada 4 mulheres parturientes, só, pelo menos uma sofre violência. Então, há tempo que a Organização Mundial de Saúde, a gente mostra que esses partos com manobras nos abdômen da mulher, a gente vê fraturas em crianças, lesão de fígado em mulheres. Então, essa caderneta foi uma maneira do Ministério da Saúde legalizar essa violência obstétrica que existe sim, Gesiel. Existe sim, são queixas e tem mulheres. E outra coisa que me preocupa, isso não é, tem que preocupar mulheres e homens. A esposa entra numa sala de parto, que é um momento mais esperado pela maioria dos casais, de ter ver seu filho. E quando vem uma mulher dilacerada e um filho também bastante machucado por uma insistência em manobras que só deve ser usada em último caso.
Uhum.
Aí a gente pergunta quem interessa. E sabe o que é que me apavora? As mulheres de primeira viagem, como a gente diz, elas já têm um medo normal, que o parto é doloroso. Isso a gente sabe. E com uma caderneta dessa oficializando uma agressão dessa, Gesiel, isso é para os homens também, não são só as mulheres que são vítimas, é um casal que volta uma mãe com um filho arrasado, porque foi para ali ter o filho e quando volta é com a violência obstétrica, existe sim. E outra coisa, isso só vai ter no SUS, né, Gesiel? Só tem no SUS, porque quem tem dinheiro não permite isso.
Uhum.
Que sua esposa e seu filho corra qualquer risco desnecessário. E outra coisa, quanto vai custar, quantos milhões essa nova caderneta? Um SUS que, como você mostra aí, de onde vamos tirar recursos, já subfinanciado não só desse governo atual, agora só agravou mais a retirada de recursos, aí vai gastar milhões numa caderneta para dar cada vez mais insegurança à gestante e aos seus familiares. A gente, eu pergunto, a quem interessa isso?
Ok. Senadora Zenaide Maia, muito obrigado pelas suas informações. Senadora, não é nenhuma cobrança não, mas a gente está com saudade daquela castanha que só tem aí em Natal. A senhora de vez em quando manda aqui pra gente.
Ei, é o bolo sólido, eu mando para vocês. Eu queria dizer que o senhor que me vende, aí ele sempre diz, mas senadora, eu quero todas inteiras. Aí ele diz, por que inteira a senhora não vai mastigar? Eu digo, o senhor quer mastigar por mim?
Obrigado, senadora.
Agora, Gesiel, eu queria agradecer, eu estava ouvindo aqui, comentando, fazendo a iniciativa de se fazer uma comunicação grande, dando visibilidade ao problema da dengue.
Uhum, uhum.
A gente sabe que mais de 70% dos focos são dentro dos domicílios. Então, essas informações se dão. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigado.
Eu costumo dizer, informação é poder. Quem mais empodera um povo é informação. Eu não conheço outra coisa.
Verdade. Senadora, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, atendendo aqui ao Conexão Senado. Até a próxima, senadora. Bom dia.
Até a próxima. Bom dia.